Turning today to the first letter of John, chapter 3 and verse 1.
Eu me volto hoje à primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. E o nosso assunto de hoje é os passos rumo à santidade mostrados por João. E os versículos diante de nós, talvez 6 ou 7 versículos analisados hoje, os versículos de hoje nos chamam a pensar, sim, é sobre santificação, é sobre santidade, passos para a santidade. Mas é algo que nos faz refletir. E o apóstolo João nos convoca, em primeiro lugar, a pensar. E o meu primeiro tópico de hoje é a perspectiva cristã. Nós precisamos ter uma perspectiva cristã como o fundamento para a santidade, para o progresso na santificação. E este será o argumento aqui. Amplamente falando neste versículo, o pano de fundo aqui é o seguinte: não é nada útil à santificação e à santidade se nós estivermos, por assim dizer, esmagados ou desesperados ou oprimidos pelas nossas circunstâncias terrenas ou reclamando em nosso espírito. E ainda assim, é difícil ver como poderíamos evitar isso, porque esse é um mundo cheio de desastres. Nós vivemos em tempos que até mesmo nas igrejas parece haver poluição e declínio contínuo. A poluição do culto, da doutrina, em todo lugar, e grande declínio e uma apostasia. E cada indivíduo tem, então, desejos que não foram cumpridos, e há muita também irrazoabilidade no mundo contra nós, muitos desapontamentos e problemas de saúde e assim por diante. Mas nada disso leva à santificação e ao progresso. Então, nós começamos com o passo fundamental. Na sequência, nós começamos, então, através de regular e reformar o nosso pensamento. E essa é a maneira em que o apóstolo João nos diz que deve ser feito. Vede, considerem, pensem nisso, reflitam em relação a isso. E muito, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Agora, isso para tirar os olhos de alguém das coisas que são opressivas, nós vamos considerar algo diferente, as coisas espirituais, revisar as coisas espirituais. Vejam isso, quão grande amor, que tipo de amor, que grau de amor nos foi dado. Nós precisamos pensar nisso. Será que é um amor aquisitivo? Que Deus salva pessoas e as leva para Cristo, as traz para dentro do reino de Cristo pelo poder do Espírito Santo, apenas para que Deus possa nos adquirir e possuir e consertar os erros e edificar um povo para habitar a eternidade? Será que é apenas um amor aquisitivo? Este é, normalmente, com frequência, o amor das pessoas na Terra e até mesmo no casamento. E pode haver um amor biológico, mas talvez o sentimento para alguns seja apenas adquirir um marido ou adquirir uma esposa. Será que é apenas para possuir, para que você adquira, então, coisas e desejos melhores e maiores? Não. O amor de Deus não é uma mera aquisição ou não é um amor aquisitivo. Será que está apenas relacionado com ser um amor proveitoso? Deus nos ama para o seu proveito, para o seu lucro. Não, não, é, não há nada que podemos acrescentar a Deus. Quando Deus nos salva e constrói o seu reino, isso é tudo parte dele em direção a nós. Ele precisa tornar possível isso, ele precisa nos transformar, ele precisa nos preparar para aquele momento, ele tem que derramar sobre nós poder e graça para transformar e nos conduzir à salvação. Tudo isso, na verdade, é um custo para Deus, não é uma questão lucrativa. É apenas esse fluir abundante de poder e amor da parte de Deus, sem retorno algum. Bom, será que é um amor de pena apenas? Bom, certamente isso está incluído. Deus tem pena de nós. Ele tem pena de nós em nosso estado perdido e condição perdidas. Ele olha e ele vê o mundo em pecado com pena. Mas não é apenas pena, um amor que sente pena. Vai muito, muito além do amor de compaixão até mesmo e da pena. O amor de Cristo, vede, considerem quão grande amor. A gente não pode passar por isso sem analisar. Nós não podemos ler o próximo versículo. Nós fomos chamados a fazer algo. A considerar que grande amor, que grau e que tipo de amor esse é. Então, o pregador, nessa parte, tem que pausar. E nós precisamos parar nas nossas devoções pessoais e perguntar, bem, então, o que é o tipo de amor? Qual é a modalidade de amor? Nós precisamos pensar nisso, não podemos apenas ler e passar adiante. Assim, nós não teremos o benefício do versículo. É como ter uma comida que é nutritiva e apenas olharmos para ela no prato e passar adiante e não comer. Não, precisamos ingeri-la e prová-la e termos os benefícios dessa comida. E assim nós temos que fazer aqui. Vede quão grande amor. E assim nós pausamos. Que maneira, que tipo de amor é esse? Um amor entre duas pessoas. O amor entre os jovens, por exemplo, ao que ele leva? Bom, eu espero que haja sacrifício nesse amor. Eu espero que ele faça grandes coisas e vá a grandes extremos para estar com ela e ela também faça o mesmo para estar com ele. Que às vezes passe por grandes momentos de inconveniência e pague um preço alto só para estarem juntos, suportando, ajudando um ao outro e tendo a companhia um do outro. Isso é, se não houver nenhum tipo de sacrifício da parte de um do outro num cortejo, isso não mostrará amor. Não haverá evidências de amor. Se ela nunca tiver que fazer nada, e você ouve isso nesses dias, duas pessoas supostamente apaixonadas, mas as suas circunstâncias são tão diferentes e eles estão vivendo longe um do outro e fazendo coisas diferentes em uma diferente faculdade ou trabalho, e um terá que deixar alguma coisa pelo outro e ambos terão. Se não há sacrifício, não há dificuldade, Nós procuramos sacrifício no amor. Nós vemos isso na vida, o amor de uma mãe por uma criança, por um filho. Às vezes fica à noite toda acordada, fazendo todo tipo de coisas. O sacrifício está envolvido. O amor de Deus por nós é visto no sacrifício final. O fato de Cristo ter entrado em carne humana, a sua vinda, e ele então tomando o terrível peso de agonia e castigo devido a nós, a cada um de nós. Pense nisso como se você fosse o único já salvo na face da terra, e ele veio e tomou o seu pecado sobre ele e o sentiu pessoalmente, e ele podia ver os frutos do trabalho da sua alma, ele podia ver na cruz do Calvário, na sua mente, cada face, cada coração por quem ele estava morrendo. E isso foi feito em amor por você e por outros milhões. Um amor tremendo e sacrificial. Tamanho sacrifício nós não podemos medir. Tão maravilhoso que aquele por cujo poder todas as coisas foram feitas viesse então para sofrer grande humilhação por amor e para nos redimir, porque essa era a única maneira. Amigos, vede quão grande amor, que tipo de amor, que qualidade de amor, que grau de amor foi derramado sobre nós. É imenso, é um amor imenso. Como eu disse, é profundamente caro esse amor. É mais, é um amor benigno, um amor gracioso, totalmente imerecido. E o apóstolo continua a dizer: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, para que nós, e nós podemos colocar aqui a ênfase em nós, para que nós, de todas as pessoas, nós, uma vez perdidos em tanta iniquidade e orgulho e amor próprio, para que nós fôssemos chamados filhos de Deus. O amor de Deus, ele é benigno, ele é paciente, e mesmo depois de salvos, nós desviamos tantas vezes, nós fazemos tantas coisas tolas e ímpias, nós decepcionamos a Deus tantas vezes e passamos tempo vivendo para nós não nos entregamos a tantas ofensas, a tantas coisas na nossa vida, e que a paciência do amor de Deus e a benignidade... Ah, nós não podemos dar muito tempo a isso aqui, mas precisamos refletir. Nós demos um versículo como esse e nós pausamos e pensamos: o que eu posso lembrar dos muitos diferentes tipos de amor representados no amor de Cristo? O que eu posso pensar em relação à extensão do amor de Cristo? Bom, há problemas? Será que... há tristezas e decepções na vida? Veja quão grande amor, o tipo de amor que o Pai nos concedeu. Bem, por que o Pai aqui? O apóstolo irá falar sobre Cristo em pouco tempo, mas por que o Pai? Porque é a maneira do apóstolo de nos dizer que esse amor vem e é o mesmo em todos os membros da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos tem concedido um amor dado a nós gratuitamente, imerecido pela graça. A iniciativa foi dele, nós nunca o buscamos. Ele simplesmente determinou na eternidade passada derramar um amor imensurável sobre nós. E um dia, para despertar os nossos corações e nos salvar. E no tempo devido, pelo poder do Espírito Santo, ele fez isso. Tudo é iniciativa do Deus Todo-Poderoso. Ele simplesmente concedeu esse amor sobre nós, o derramou, para que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Essa é a maior de todas as coisas que você poderia ser chamado filho de Deus. Imensamente maior do que ser chamado de um filho ou filha de um monarca reinante. Se você fosse, você viveria num palácio. Você teria sido criado lá. Você seria alguém do lado de dentro e você saberia o que acontece na família real. Você estaria familiarizado com todo tipo de informação. Você saberia coisas que ninguém do lado de fora sabe, especialmente se tivéssemos anos atrás, quando o monarca não era apenas um governante constitucional, mas o absoluto e real governante de todas as coisas. Você saberia todas as questões de Estado, todos os ofícios de Estado. Você estaria tão informado de tudo, por ser do lado de dentro. Você seria um membro da realeza e você teria, então, um futuro brilhante. Se você fosse o mais velho, você sucederia ao trono. E um dia você seria o governante absoluto. Que privilégios e direitos seriam seus? Bom, então, muito, muito acima de um filho da realeza, pensar que nós que éramos rebeldes e pecadores, e pessoas sem esperança, e ignorantes, e pessoas obstinadas contra Deus, que nós fôssemos chamados os filhos do Deus Todo-Poderoso, membros da família da fé, pessoas do lado de dentro, iluminados pelo Espírito Santo, sabendo todas as coisas importantes e os planos de Deus e as coisas futuras, o fato de que essa é a maneira que nós temos de elevar os nossos espíritos e nos preparar para a santificação e para sacudir de nós qualquer coisa que seja um obstáculo. Pensamos no amor de Deus e no privilégio do crente e todos os nossos ais, eles ficam ofuscados e ficam reduzidos. E esse é o método apostólico. Nesses dias, com tanta frequência, nós caímos na armadilha, até mesmo nas igrejas, de dizer, bom, o que você precisa é de aconselhamento. O que você precisa não é de um pastor, mas é de alguém que seja metade pastor e metade um psicólogo ou um psiquiatra. E você precisa de aconselhamento. Não, você não precisa, diz o apóstolo. Eu não estou negando o fato de que há pessoas que têm áreas de doenças nervosas e mentais e precisam de cuidado médico especial. Mas para a maioria de nós, o que nós precisamos é vede, considerem, olhem o grande amor de Deus em todas as suas facetas, em todas as suas qualidades e na sua extensão e o privilégio da filiação. E quando pensamos nisso, essa é a solução para os crentes na ordem comum das coisas. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai que nós fôssemos chamados filhos de Deus com todos os privilégios. Por isso, o mundo não nos conhece. O mundo não vai nos entender. O mundo não vai nos entender, ele vai nos odiar, não vai gostar de nós, não vai se relacionar conosco, porque o mundo não conheceu os judeus, em primeiro lugar, que fizeram oposição ao Senhor e aos apóstolos. Eles não sabiam quem Cristo era, eles não sabiam aquilo que ele viera fazer, eles não conheciam os seus ofícios e o seu status de rei, e eles não sabiam de seus caminhos de salvação, sobre sua obra, sobre seus planos. Então, como é que eles poderiam entender as pessoas que o recebiam e o seguiam? E é o mesmo com os ateus, com o incrédulo e até mesmo com o cristão nominal, que não conhece o Senhor verdadeiramente. Ele não pode entender e se relacionar com um crente. Mas agora o versículo 2. E isso nos traz a um outro tópico. Se devemos pensar no amor de Deus e nos privilégios de ser o seu filho, então aqui temos um segundo tópico. Nós precisamos ansiar pelo fim de todas as coisas. E isso é de tremenda importância. Porque eu acho que talvez a maioria dos crentes, essa é a minha impressão pastoralmente falando, que a maioria dos crentes não tiram nenhum tempo que nós deveríamos dar para ver, contemplar o nosso futuro eterno e a vinda de Cristo. Ai, quem dera fizéssemos isso. Há aqui um segundo grande passo para a santificação. Manter os seus olhos naquilo que vai acontecer. Amados, agora somos filhos de Deus. O apóstolo João estabeleceu isso primeiro. Vocês têm evidência. A sua vida foi transformada. Vocês têm uma consciência agora que age. Você está sob o governo de Cristo. Você o ama. Ele te mudou tanto já, pecadores. E santos que ainda somos, nós temos a evidência de que agora nós somos os filhos de Deus. A transação foi executada. Nós não estamos lá, mas já estamos na estrada para o céu e para a perfeição. Agora somos filhos de Deus. A obra foi feita. Cristo morreu. Ele nos levou para si. Nós confiamos nele. Então nós estabelecemos isso primeiro. Sim, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Há muito mais por vir. Há ainda uma imensa transformação que deverá ser realizada dentro de nós. Os nossos olhos deverão ser abertos maravilhosamente para que entendamos muito mais aquilo que já entendemos aqui na Terra. E nós veremos a Cristo e estaremos na glória. Quando as coisas eternas estiverem lá, haverá tanto ainda nos esperando no futuro e nós não podemos nem mesmo conceber o prêmio final, o corpo da ressurreição que teremos. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Nós temos tão pouca percepção disso, nós temos apenas alguns vislumbres, mas é algo maravilhoso demais para nós conhecermos. Mas sabemos, nós temos certeza pelas profecias que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quando Ele se manifestar, nós o veremos como Ele é. Agora, isso é uma passagem, essa é uma passagem cativante. Quando Ele se manifestar em poder e glória no seu retorno para pôr um fim a este mundo presente, trazer o juízo final para a destruição da terra como conhecemos e a sua imediata reforma e rejuvenescimento deste planeta como a eterna habitação do povo de Deus, amplamente ampliada e de alguma forma espiritualizada e misturada, por assim dizer, com a glória celestial, quando tudo isso acontecer na sua vinda, quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele. Seremos semelhantes a Ele, não iguais a Ele, não exatamente o mesmo que Ele é, porque Cristo é Deus, Ele é divino, Ele é maravilhoso e Ele é infinitamente além daquilo que nós um dia seremos. Mas a Escritura diz em outro lugar, com muito cuidado, nós seremos conformados à sua imagem, tornados semelhantes a eles o tanto que é possível, na medida do possível, para seres humanos glorificados, para nos assemelharmos a eles e sermos feitos à sua imagem. E isso será infinitamente maravilhoso diante da nossa imaginação. E não o mesmo que Ele é, nunca divinos. Nós seremos semelhantes a Ele, transformados, puros, santos, na liberdade dos filhos de Deus, pois, porque assim como é, o veremos. Que interessante a escultura dessas palavras aqui, porque assim como é, o veremos. E outra vez teremos que qualificar, não exatamente como Ele é, porque nenhum homem, até mesmo na condição glorificada, consegue ver completamente a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas nós veremos uma quantidade dele que é possível aos homens e mulheres glorificados ver. E nós ficaremos impressionados e ficaremos sobrepujados, maravilhados, e por ser algo mais maravilhoso do que podemos imaginar. E ver a Cristo será a transformação nossa, quase como se nós saíssemos ao ar livre e o calor do sol fosse sentido pelos nossos corpos e nós sentiríamos então o seu poder e o seu calor. Ver a Cristo, de alguma forma, a visão de Cristo será como esses raios de sol penetrando em nós com poder transformador. Essa é a implicação da maneira em que a linguagem é esculpida aqui. O próprio vislumbre de Cristo será o instrumento da transformação em sua imagem. Isso é algo impressionante, pois assim como Ele é, nós o veremos. Anseiem por isso, amigos. Isso é algo impressionante. Isso é pela graça. Isso é aquilo que é o nosso destino. Fixem os seus olhos outra vez e quando vier qualquer tribulação ou dificuldade ou coisa pequena que parece tão grande neste mundo, então vai ser reduzida diante dos privilégios que são nossos como filhos de Deus. Nós o veremos como Ele é. E agora eu me achego ao versículo 3. E é aqui que ele se relaciona com a santificação. E qualquer que nele tem esta esperança, essa expectação, essa antecipação, lembre que a palavra grega no Novo Testamento, esperança, significa muito mais do que esperança na língua inglesa. Esperança não é uma garantia na língua inglesa. E a palavra aqui é mais expectação, antecipação. No grego, todos aqueles que têm aquela certa expectação de ver a Cristo e de sentir os seus raios transformadores, por assim dizer, purifica-se a si mesmo. Se isso vai acontecer comigo, se eu, em um único momento, deixarei essa terra presente e serei transportado para a presença de Cristo, para vê-lo, o Criador de todas as coisas, o Rei Eterno, o meu Salvador, e se eu serei transformado simplesmente pela aparição do Senhor, como que eu posso entreter o pecado na minha vida? Como eu posso continuar vivendo sob a influência do pecado? Versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, isso é, essa expectação, purifica-se a si mesmo. Torna-se limpo, limpa-se, como também ele é puro. Ele me salvou para isso. E como eu então vou continuar descuidadamente nesta semana, eu tendo atos de egoísmo, nesta semana eu deverei lutar contra o orgulho, para nós dizemos a nós mesmos. Nesta semana, a ambição e a ganância e a impureza, essas coisas não podem nem mesmo ser mencionadas e nomeadas. Nesta semana, amigos, que começa, eu quero mais paciência, Senhor, me ajuda. Mais atos de benignidade, mais dedicação minha em boas obras a outras pessoas. Eu preciso viver uma vida melhor, porque eu o verei. E eu estarei diante dele, que morreu e sofreu por mim, eu serei transformado por ele. Este é o pensamento do apóstolo. E finalmente, no versículo 3, nós nos chegamos aos pontos do versículo 1 e 2. E nós vemos que tudo isso é em preparação para o quê? Para a santidade. E qualquer um que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E nós temos tempo, brevemente, para um terceiro tópico, e o terceiro tópico será este. Bom, nós precisamos conhecer a base da vida de alguém que é salvo, a base da vida de uma pessoa que foi salva. E nos versículos seguintes, uma espécie de subtópicos, e eu passarei por eles de maneira bem breve. Versículo 4. Agora, é preciso aqui de um pouco de explicação técnica em relação ao versículo 4. Os nossos tradutores fizeram algo para tornar o texto mais... eles, por assim dizer, decoraram, enfeitaram o texto, provavelmente para quebrar a repetitividade que é vista no grego. Eles o tornaram um texto mais elegante, mas eu não tenho certeza que isso não coloca-nos um pouquinho fora dos trilhos, porque o versículo 4 no grego não diz qualquer que comete pecado, ele lê como o versículo 3. E qualquer homem que comete pecado... É um contraste. Todo aquele que tem nele essa esperança e o versículo 4, qualquer pessoa que comete pecado. É um contraste, mas usando cada homem que comete pecado, ou qualquer um, e colocando isso como qualquer um que comete pecado, nós meio que perdemos esse contraste, que é intencional. E ele continua mais adiante também. Então, o versículo 4... É melhor que nós o leiamos da seguinte maneira. Todo homem que comete pecado, comete a iniquidade, é menos elegante, todo homem que comete pecado, que pratica o pecado, comete iniquidade. E aí você, então, entende, qualquer que comete pecado também transgride, isso no inglês. O que está em mente aqui é alguém que é um pecador habitual. Nós estamos falando aqui de não crentes. Qualquer homem, qualquer pessoa que comete pecado. Esse é o curso normal de sua vida. Esse é o modo de vida dele. É o que ele faz. Qualquer homem, qualquer pessoa, todo homem que comete pecado, porque ele não tem lei. A sua consciência não está operando. Ele faz isso sem restrição. Ele faz isso sem nenhum peso na consciência. Ele não tem preocupação. Ele se sente livre para pecar. Ele não tem uma consciência cristã, então nós temos, de certa forma, todo homem que tem esperança nele, e por outro lado, qualquer que comete pecado, isso é, uma pessoa que não tem lei, que a lei não tem nenhuma demanda moral sobre ele. E agora, nós pensamos que o crente é diferente. O crente também pode pecar, mas não com tanta facilidade. Ele se sente mal quando ele peca. A sua consciência ressurge e o reprova. E ele diz, eu não devia ter feito isso. Ele sabe disso. Ele sabe que não devia ter feito isso ou aquilo. Ele não pode planejar fazer isso e de maneira desinibida e descuidada. Ele não é uma pessoa sem lei, ele pode até estar pecando, mas ele não é uma pessoa sem iniquidade, ele é uma pessoa mudada, que tem uma consciência, sua consciência está viva. Qualquer que comete pecado, aquele que de fato pratica o pecado, também comete iniquidade, faz uma coisa que é fora da lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E por que o apóstolo diz isso? Porque é uma percepção, é tudo uma preparação para a santificação. Eu não posso pecar, amigos. Vocês também não podem pecar com facilidade. Certamente nós não podemos ou devemos planejar pecar. Nós caímos, nós somos culpados de pecados, nós transgredimos, mas nós não fazemos de maneira desinibida. Nós precisamos confessar esse pecado. Nós então temos que nos comprometer com Deus a lutar contra esse pecado. Precisamos fazer melhor, porque nós não somos pessoas sem lei. Nós temos uma consciência e ela está ativa e ela nos incomoda. O apóstolo João dirá, isso é assim que você pode diferenciar um crente de um não crente. Imagine, se alguém está vindo para a igreja e ele está passando, ele se diz um cristão e ele se comporta como um cristão e o problema com esse homem ou com essa mulher é que ele ou ela é tão mundano. Ele constantemente faz coisas erradas. Ele parece que não se incomoda com isso. Ele não tem uma consciência em relação a isso. Bom, nós pecamos sim, mas é difícil. E nós nos machucamos quando fazemos isso. E nós sentimos a necessidade de arrepender. Mas esse homem ou essa mulher parece que não se importa. E esse é o contraste aqui. Será que vocês não veem? Vocês não estão mais sob o absoluto domínio do pecado. Ele não tem passagem livre na sua vida. Isso te machuca e você se arrepende. E você, então, luta contra esse pecado. Você foi transformado porque você não está sob o seu domínio. Este é um incentivo à santidade para honrar os impulsos da consciência, para lutar. Você é uma pessoa transformada. Então, no versículo 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. O Salvador veio para eliminar o nosso pecado. E como você pode deixar que a sua obra seja vã? É preciso que você lute para ter santidade como um crente. Você se achegou àquele, você pertence àquele que foi tão longe para te libertar do pecado. Você vê aqui como o apóstolo João está alinhando os incentivos? Ele está preparando a mente para a santificação. Então, versículo 6, qualquer que permanece nele não peca. Fique perto dele, viva nele. E isso ajudará você a não pecar. Se você o mantiver no seu campo de visão todo o tempo, ame-o todo dia, ame-o a cada dia, louve-o a cada dia, admire-o a cada dia. De maneira consciente, obedeça a ele a cada dia. Isso é viver perto dele, próximo a ele, sirva-lhe a cada dia. Deseje estar com ele. E se você tiver esses pensamentos na sua mente, coloque-os numa folha de papel, em algum lugar na sua Bíblia. Essas são as coisas que eu tenho que fazer todo dia. Louve-o, agradeça-o. Expresse então seu amor por ele, admire-o, pense nele, obedeça-lhe. O que eu fiz para servi-lo? Pergunte a você. Louve-o, deseje-o, isso é estar perto dele. É muito mais difícil pecar quando estamos assim. Essas são as preparações da mente para a santificação nessa passagem. Então, chegando à conclusão, no versículo 7, filhinhos, e outra vez, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo. Aqui não é justificação pelas obras, nós precisamos ler de maneira correta, precisamos pôr toda a ênfase aqui na palavra justiça, que quer dizer retidão. Quem pratica retidão, justiça, retidão, este é um sinal de quem é um crente. Não é a maneira de ser um crente, a maneira de se tornar um crente é pelo arrependimento e fé e pela salvação gratuita recebida das mãos de Cristo. Não é a maneira de se tornar um crente, mas é uma maneira de dizer que somos crentes. Aquele que pratica a retidão é reto ou justo. É assim que nós podemos ver se uma pessoa está preocupada em relação à santidade. Quando eles escorregam, eles se arrependem. Quando caem, eles desejam que não tivessem caído e eles se comprometem com Cristo outra vez. Há uma batalha continuando, uma guerra. E é disso que fala o texto. A pessoa que conhece a sua guerra interior e está então lutando para ter retidão. Então, o apóstolo, bom, eu lerei o versículo 9 para concluir. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Isso é, facilmente, de maneira livre, tranquila, porque a sua semente, isso é a semente de Deus, a vida espiritual que Deus colocou nele, essa semente pelo Espírito Santo, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele e o pecado, ele não pode pecar facilmente, descuidadamente, sem se preocupar, sem ter arrependimento, sem pesar a consciência. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de uma perspectiva, pense no amor de Deus e na filiação e nos grandes privilégios. Em segundo lugar, precisamos ansiar pela aparição de Cristo e pela grande mudança. E em terceiro lugar, nós precisamos ter algumas das bases da vida salva. Nós não estamos sob o domínio do pecado. Cristo nos salvou, nós devemos a ele a nossa lealdade e o nosso esforço. É uma matéria de dívida e de permanecermos próximos a ele. Estes são os argumentos através dos quais o apóstolo João nos prepara para a santificação e para a santidade. Como pensar